Oi, tudo bem? Então, a gente já falou aqui no Consegue Explicar sobre tecido muscular, tecido cartilaginoso. Então, eu achei justo da minha parte dar uma pincelada em tecido nervoso. É uma parte que a gente normalmente não dá muita atenção na histologia, mas eu acho que cabe um adendo aqui. Então, no áudio de hoje, no podcast de hoje do Consegue Explicar, eu vou estar te falando um pouquinho sobre o quê? Sobre tecido nervoso. Eu me chamo Lucas, esse eu Consegue Explicar. E eu te peço encarecidamente, se você tem gostado dos áudios que tem ouvido, dos podcasts que tem ouvido, a gente está quase chegando a 120 podcasts postados. Eu peço encarecidamente, compartilhe com seus amigos, siga a gente no Spotify, tanto no Spotify quanto no Castbox. E claro, eu sempre deixo um e-mail aí embaixo, na descrição de cada vídeo, com um farreto para deixar que você se sinta à vontade a perguntar. Então, se você falar assim, olha, Lucas, eu não sei tal matéria. Se eu souber tal matéria, eu farei questão de gravar sobre esse tema para você. Então, não fique com vergonha de perguntar. Não, nunca tenha vergonha de perguntar. Qualquer coisinha, se você não entendeu alguma coisa dessa aula ou das outras aulas, ou até de uma matéria que você não entende de forma alguma, talvez eu possa te ajudar. Manda um e-mail uma mensagem pro e-mail que eu deixei logo aqui embaixo, que a gente vai buscar solucionar seu problema. Tranquilo? Então vamos conversar. Vamos falar de tecido nervoso. Quando a gente falou de tecido, a primeira coisa que a gente falou de cada tecido foi as coisas básicas, as coisas essenciais. Por exemplo, tecido muscular, a gente falou de células. Tecido cartilaginoso, a gente falou de células. Então não é por isso que no tecido nervoso a gente não vai falar de células. E qual seria a unidade básica do sistema nervoso? A célula básica do sistema nervoso, você sabe? É o neurônio. Esse neurônio, ele é dividido em dendritos, corpo celular, axônio. Você lembra essa divisão do neurônio? Quando a gente falar dos dendritos, esses dendritos vão estar mais relacionados ao influxo de informação. Influxo de informação nada mais é do que a chegada de informação. A chegada de uma informação vem pelos dendritos, dendritos. Enquanto que os axônios, eles vão estar relacionados ao efluxo de informação, ou seja, a informação vai sair pelos axônios. Os axônios dão o influxo de informação, a saída da informação. Até aí, tudo bem? A gente tem que falar, cabe também falar que tem uma coisa chamada pericário. O pericário, ele vai ser a área que está em torno do neurônio. Então, o pericário é a área em torno do núcleo do neurônio. A área em torno do núcleo do neurônio chama pericário. O axônio, que é essa parte responsável pelo efluxo de informação, ele é dependente desse pericário. Sua sobrevivência, sua manutenção depende diretamente do pericário. Por quê? Porque o pericário vai fazer estímulos tróficos que vão fazer essa sustentação, essa manutenção, essa continuação do axônio. Então, ou seja, é como se o axônio ele fosse diretamente proporcional ao pericário. Como assim? Só para me mexendo com grandezas, falando essas coisas, eu quero dizer que o axônio só vai sobreviver se a gente tiver esse pericário. Lucas, como assim? Pense o seguinte: se a gente tiver um corte, uma secção de um axônio em alguma parte do axônio que perdeu contato com esse pericário, ele vai o quê? Se degenerar. Essa degeneração do axônio, por essa questão de perda de contato com o pericário, a gente vai chamar de quê? De degeneração Valeriana. WALERIANA. Degeneração Valeriana. Além disso, eu quero te falar um pouquinho, como eu já te falei esses conceitos meio primordiais, eu quero falar um pouquinho para você da glia ou neuroglia. A glia ou neuroglia são neurônios de algumas células específicas. Por exemplo, a micróglia, os astrócitos, os oligodendrócitos, oligodendrócitos, as células ependimárias e as células ependimárias, astrócitos, oligodendrócitos e micróglia. Até aí, tudo bem? Cada uma dessas células vão ter funções diversas, cara. Vai ter funções assim, ó, que você vai fugir do seu pensamento. Como, por exemplo, a produção do líquor. Lembra do líquor? Ah, Lucas, o líquor é aquele líquido que passa pela nossa cabeça, desce até a medula. É um líquido que é produzido nessa região frontal da cabeça aqui, nas questões da questões da dos dessas questões frontais, ele tem essa circulação na nossa cabeça, ele serve para proteger de impacto e tudo mais. Então, essas células também estão relacionadas à produção desse líquor, da fagocitose e de diversas outras funções que vão dar sustentação ao restante do sistema nervoso central. Então, ou seja, elas seriam como o cimento do nosso sistema nervoso central. Se o nosso sistema nervoso central fosse uma casa, elas seriam um cimento, porque sem eles não haveria essa sustentação do nosso sistema nervoso central, certo? Além disso, eles, por exemplo, produzem a bainha de mielina. E essas células, grave o que eu falei. Você ouve muito que neurônio não se regenera. E isso é uma verdade. Mas essas células que eu te falei, as células da micróglia, os astrócitos, oligodendrócitos, células ependimárias, todas essas células, elas são capazes de se regenerar. Essas células são capazes de se regenerar. Então há uma regeneração de tecido nervoso, né, dessas células. Tudo bem? Eu te comentei agora há pouco que essas células produzem a bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Essa bainha de mielina, ela vai envolver o axônio. Essa bainha de mielina, então, envolve o axônio. E qual que vai ser a função dela? A função dela vai ser uma função de isolamento elétrico. Com isso, ela vai permitir que o impulso elétrico se torne saltatório. O impulso elétrico tornando-se saltatório através dos nódulos de Ranvier, ele vai aumentar sua velocidade. Ele vai aumentar a propagação do estímulo. Então, a bainha de mielina, ela vai tornar o impulso saltatório e vai fazer essa propagação do estímulo ser aumentada. Tranquilo? A maioria dos axônios que vão estar dentro do sistema nervoso central tem a bainha de mielina. Já no sistema nervoso periférico, alguns vão ter essa bainha e outros não. Os associados a estímulos que precisam da condução rápida, eles necessariamente vão ter bainha de mielina, o que vai tornar esse impulso saltatório. Tranquilo? Certo? No sistema nervoso central, são os oligodendrócitos que vão formar a bainha de mielina. Então, no sistema nervoso central, vão ser as células dos oligodendrócitos que vão ser responsáveis por formar a bainha de mielina. Tranquilo? Certo? Tanto é que quando você tem uma lesão por esclerose múltipla, ela vai atacar suas bainhas de mielina, vai atacar principalmente os seus oligodendrócitos. Atacando seus oligodendrócitos, vai estar atacando o quê? Diretamente a sua produção de bainha de mielina. Logo, você perde essa capacidade saltatória dos seus impulsos. Tranquilo? Certo. Já no sistema nervoso periférico, vão ser as células de Schwann que vão formar essa bainha de mielina. Tranquilo? O tecido que vai ficar envolto por mielina, ele vai ser mais branco, formando o que a gente chama de substância branca. Então, o tecido que for mais escuro, a substância cinzenta, é o conjunto de corpos de neurônios. Ou seja, o conjunto de corpos de neurônios vão ser mais cinzento porque não há bainha de mielina em corpos de neurônios. Entende? Tranquilo? Então, agora eu quero falar um pouquinho com você sobre a sinapse. Você lembra da sinapse? A sinapse vai ser o seguinte: a comunicação entre neurônios, ela vai ser graças a regiões de sinapse. Nessas regiões de sinapse, vai haver o encontro de um neurônio pré-sináptico com pós-sináptico. Até aí, tudo bem? Então, para ter a região de sinapse é a região entre um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Entre essa região, a gente vai ter uma coisa muito importante, que é o neurotransmissor. Lucas, me dá um exemplo de neurotransmissor? Serotonina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, tem vários. Os neurotransmissores, eles vão ser liberados nessa região de sinapse e vão ser captados, possibilitando a passagem da informação. Tranquilo? Até aí. Tudo bem para você? Certo? Então, isso era tudo que eu queria te passar por enquanto, tá? Muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau!